Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias Histórias Inspiradoras. O nosso trabalho de hoje traz Antoine de Saint-Exupéry. E vamos ver, através deste aviador, porque é como, tanto quanto escritor, como na vida do cotidiano dele, foi o papel existencial que ele assumiu. E neste livro, ele nos traz uma mensagem para os dias que ele vivia, dias difíceis, e para os dias que viriam. Um pequeno receituário sobre cultivar os sonhos. A maneira como ele fez isso, ele construiu isso de uma maneira tão poética, tão cuidadosa, tão delicada, desde o início, desde a dedicatória que ele faz. Ele dedica a obra ao melhor amigo dele, ele se desculpa com as crianças, e na própria dedicatória ele diz: olhem, então eu vou dedicar esse meu amigo, que é adulto, mas para ele quando ele era criança. É assim que ele começa o livro que nós vamos agora trabalhar. E vamos, dentro deste livro, que possui várias mensagens, ter atenção a uma delas, que é o receituário que o Saint-Exupéry coloca sobre cultivar os sonhos. Primeiro, algumas palavras iniciais, ok? Cultivar os sonhos. Observe como é no seu coração, como é isso na sua alma. Para várias pessoas, cultivar o sonho exige toda uma caminhada. Não pode ser algo que surge do nada, precisa de todo um planejamento, toda uma série de questões existenciais. Para outros, o sonho precisa ser partilhado. Para outros, cultivar os sonhos exige que eles venham dentro de uma área específica da existência, seja ela afetividade, seja ela religiosidade. Como será que Saint-Exupéry coloca para nós, segundo era assim para ele? Vamos então diretamente ao texto, está bem? Ele inicia o texto, o livro, contando que ele não se saiu nada bem como desenhista quando ele era criança, que as pessoas não entendiam o que ele queria expressar, ele também não se fazia expressar, então ele acabou abandonando e acabou seguindo para outros caminhos. Ele diz que ele aprendeu a pilotar aviões, foi esse o caminho que ele escolheu, muito diferente daquele que se anunciava quando ele era criança. Ele nos conta assim: precisei escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei praticamente o mundo inteiro. E a geografia, é verdade, me serviu muito. Num relance, eu sabia distinguir a China do Arizona. É muito útil para quem fica perdido à noite. Assim, durante a vida toda, entrei em contato com uma quantidade enorme de pessoas sérias. Convivi muito com gente grande. Pude vê-la bem de perto. Isso não melhorou muito minha opinião a seu respeito. Uma coisa que o Exupéry coloca como aviador é que ele não se deu conta que, enquanto ele tinha essas restrições, a gente séria, a gente adulta, ele mesmo foi ficando gente séria e gente adulta. Ele só não percebeu isso. Até que um dia acontece algo na vida desse aviador. Algo que mudaria para sempre tudo o que ele compreende, tudo o que ele conhece. Ele diz que ele vivia sozinho, que ele não tinha ninguém para conversar. E uma ocasião houve em que teve uma pane no deserto. Ele estava sobrevoando o deserto do Saara e houve uma pane no avião dele e ele precisou descer. Vamos ver nas palavras dele como ele conta o que aconteceu. Ele diz assim: alguma coisa se avariou no motor do meu avião. E como eu não tinha comigo nem mecânico nem passageiros, eu preparei-me para tentar sozinho fazer um conserto difícil. Para mim, era uma questão de vida ou morte. Minha água potável mal dava para 8 dias. Na primeira noite, portanto, adormeci na areia a 1.000 milhas de qualquer terra habitada. Estava muito mais isolado que um náufrago numa jangada em pleno oceano. Então imaginem a minha surpresa quando, ao alvorecer, uma vozinha esquisita me acordou dizendo: por favor, desenhe uma ovelha para mim. O quê? Desenhe uma ovelha para mim. Fiquei de pé num pulo, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem meus olhos, olhei direito e vi um garotinho absolutamente extraordinário me observando com cara séria. Bem, Saint-Exupéry, aliás, ele teve problemas no deserto, ele teve problemas muito semelhantes a esses que ele está nos contando aqui. Quando ele parou no deserto e adormeceu, provavelmente cansado, provavelmente aflito, muitíssimo preocupado com a situação dele, sem mecânico, não é? E agora o que ele ia fazer com o avião, como ia fazer, seja para prosseguir a viagem, seja para sobreviver, para pedir ajuda, o que ele ia fazer? Isso ele sonhou com esse menininho? Vejam, é tão improvável. Ele simplesmente adormeceu e quando ele acorda com um garotinho chamando e dizendo para ele para desenhar uma ovelhinha, um carneirinho. Isso não é completamente fora de qualquer propósito? Provavelmente estava sonhando, provavelmente estava completamente desidratado e teve uma alucinação. Precisamos ter muitos cuidados aqui. Muitas vezes os sonhos que aparecem na vida de cada um de nós, ao longo da nossa trajetória de vida, por vezes soam dessa forma, como um acaso extremo, como algo completamente fortuito, algo que não foi planejado, algo inesperado. Acontece às vezes quando estávamos fazendo algo para obter um resultado e surge um outro. Por vezes é assim que isso acontece. E por vezes, por ser assim, esse sonho é imediatamente descartado. Ele nem chega a ser cultivado. Mas, lembrem o tema de hoje, pequeno receituário do cultivador de sonhos. Para este cultivador de sonhos, não era bem assim. Ele não espantava esses sonhos quando eles surgiam simplesmente por surgirem de uma maneira como estas. Como será que ele fazia para cultivar? Como nós cultivamos os nossos sonhos? As coisas que surgiram em nossas vidas? Oportunidades, encontros, desencontros, situações, às vezes muito difíceis, como estas que ele está vivendo. Para ele, isso é tremendo. Vejam como é que ele conta. Vamos ver como ele interage com esse sonho que aparece no meio do deserto para ele. Fiquei olhando para aquela aparição com olhos arregalados de espanto. Não esqueçam que eu estava a 1.000 quilômetros de qualquer região habitada. Acontece que o garotinho não parecia perdido, nem morto de cansado, nem morto de fome, nem morto de sede, nem morto de medo. Não tinha jeito de criança perdida em pleno deserto a 1.000 milhas de qualquer região habitada. Quando finalmente eu consegui falar, eu disse: o que é que você está fazendo aqui? Então, ele repetiu bem devagar, como coisa muito séria: por favor, desenha uma ovelha para mim. Quando o mistério impressiona demais, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, a 1.000 milhas de todos os lugares habitados, correndo risco de vida, eu tirei do bolso uma folha de papel, uma caneta tinteiro. Mas então eu lembrei que tinha estudado principalmente geometria, história, aritmética, gramática, e eu disse ao garotinho, com algum mau humor, que eu não sabia desenhar. Ele respondeu, não faz mal, desenhe uma ovelha para mim. Como eu nunca tinha desenhado uma ovelha, fiz para ele um dos dois únicos desenhos de que eu era capaz, o da jiboia fechada, e fiquei espantadíssimo ao ouvir do garotinho. Não, não, eu não quero um elefante numa jiboia. Jiboia é um bicho muito perigoso, e elefante é um bicho muito volumoso. Lá em casa é bem pequeno, eu preciso de uma ovelha, desenhe uma ovelha para mim. Olhem, nessa passagem, esse menino desbaratou para ele um desenho que na infância dele ninguém sabia o que era. Então ele se animou e desenhou o que o menino pediu. Ele olhou atentamente e, não, esse aqui está muito doente. Faça outro. E eu desenhei outro. Meu amigo sorriu amável, indulgente. Veja bem, isso não é uma ovelha, é um carneiro, tem chifres. Portanto, então refiz o desenho. Foi recusado e ele refez de novo. Rabiscou, rabiscou e o menino todo o tempo dizendo para ele, não, não é assim que eu quero, é diferente disso. Ah, notaram uma coisa? Ele está conversando com esse sonho. Ele está interagindo. O cultivador já está cultivando. Mas o cultivador é o aviador? Ou o cultivador é o sonho? Quem, na verdade, cultiva quem? Cultivam juntos? Para sabermos disso, somente pela historicidade da pessoa. É lá que encontraremos estas e outras questões. Por agora, o que nós sabemos é que ele, ao invés de afastar esse menino, poderia ter dito, isso é uma alucinação, vou consertar meu avião, não vou perder tempo com isso. Não foi o que ele fez. Ele fez algo muito diferente. Ele tratou de maneira amistosa, amigável, conversou, interagiu. É assim que nós temos conversado também, cultivado os nossos sonhos? Ou só fazemos isso quando o sonho é agradável, é maravilhoso e surge todo ele muito perfeito desde o início, quando temos que trabalhar por ele e ele oferece muitas dificuldades, não é assim que fazemos. Como é para cada um de nós? Vamos ver como é para ele? Ele prossegue dizendo assim, que ele no fim estava cansado, o menino não se agradava de nada, ele desenhou um caixote, botou uns furinhos ali e disse que a ovelha estava ali dentro, pronto, daquele caixotinho que ele desenhou. Qual não foi a minha surpresa ao ver o rosto do meu jovem juiz se iluminar? Era exatamente assim que eu queria, disse o menino. Você acha que essa ovelha precisa de muito capim aí dentro? Por quê? Eu perguntei. Porque lá em casa é bem pequeno. Não, vai ser suficiente, sem dúvida. Eu lhe dei uma ovelha bem pequenininha aí dentro dessa caixinha. Ele inclinou a cabeça para o desenho e falou, nem tão pequenina assim. Olhe, ela pegou no sono. E foi assim que eu fiquei conhecendo o pequeno príncipe, nos conta o aviador. E ele faz um desenho. Um desenho, ele se anima agora para nos mostrar. Bem, quando cada um de nós se aproxima de um sonho, para alguns de vocês o sonho foi ter uma faculdade. Às vezes você foi o único numa família que com muita dificuldade só pôde proporcionar a uma das pessoas o estudo. E ainda assim, você precisou lutar muito por isso. Outras vezes seu sonho foi ter um bebê, precisou de um longo tratamento, muito sofrimento, foi muito caro, muito difícil. Outra vez seu sonho foi encontrar alguém para partilhar e caminhar a vida com você. Outras vezes o sonho foi você conseguir apaziguar seu coração, um coração rebelde dentro do seu peito, da sua alma. Outras vezes seu sonho foi lutar por uma fraternidade, uma sociedade mais justa, na qual pessoas pudessem ter o mínimo, de dignidade na mesa, comida, a serenidade para poder viver e construir, cada um. Mas seja como for, observe se você conversou com seu sonho da maneira como estamos vendo aqui. Não há uma maneira certa ou errada, esquerda ou direita. Para cada maneira, ajustes, há caminhadas. E podemos aprender muito observando como ele fez. Vejam, ele não se deu conta que ele cresceu ainda e que ele tem e que ele se tornou um homem sério e tudo. Mas, interagindo com o Pequeno Príncipe, ele se dá conta disso. E aí ele nos diz assim: se eu lhes contei esses pormenores, é que ele conta do planeta. Ele fica muito admirado enquanto ele conversa com o menino, que o menino diz para ele: de onde você veio? E ele diz: ah, eu vim dessa máquina aqui, ó, estava voando, caí. E o menino ri e conta para ele que veio de um planeta. E o Pequeno Príncipe, aquele aviador ali no deserto do Saara, também havia vindo de algum planeta. Então o aviador, dirigindo-se a nós, diz assim: se lhes contei os pormenores sobre o asteroide B612 e lhes revelei seu número, é por causa de gente grande. Gente grande gosta desses números. Quando falamos de um novo amigo, gente grande nunca indaga sobre o essencial, nunca diz: como é o som da voz do seu amigo? Quais são seus jogos preferidos? Ele coleciona borboletas? Que idade ele tem? Quantos irmãos tem? Quanto pesa? É isso que eles vão perguntar. Quanto ganha o pai dele? É isso que vão perguntar. Só aí acha que conhece o outro. Se disserem aos grandes: eu vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombas no telhado, eles nem conseguirão imaginar essa casa. Mas é preciso dizer: eu vi uma casa de 100.000 francos. Então dirão: que lindo! Assim, se lhes dissermos: a prova de que o príncipezinho existiu de fato é que ele era encantador, o príncipezinho, ele ria e queria uma ovelha. Querer uma ovelha é prova de que alguém existe. Os grandes darão de ombros e nos chamarão de criança. Mas, prossegue o Esperi, se dissermos: o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612, todos ficarão convencidos e nos deixarão tranquilos com as suas perguntas. Gente grande é assim. Não devemos querer o mal delas. As crianças precisam ser muito compreensivas com a gente grande. Mas, claro, nós que entendemos a vida não ligamos para números. Ao conviver com o sonho, ao cultivar o sonho, e lembrem, muitas vezes cultivar um sonho significa apenas permitir que ele seja. É ele quem fará muitas vezes a maior parte em relação a nós. Cultivar um sonho significa muitas vezes compreender que o sonho é maior do que nós, que nós é que somos uma parte pequena. Não é porque muitas vezes nós demos nascimento a um sonho, nós propiciamos que ele acontecesse, que então ele tem que nos servir, ele deve nos agradar. Não é assim que isso funciona. Na interseção com sonhos, às vezes aquele que deu a passagem acaba estragando todo o movimento das coisas. É preciso um discernimento, compreensão, profundidade, para poder interagir com isso, para poder compreender isso em sua profundidade. Muitos sonhos, e se vocês olharem ao longo da vida de vocês, isso provavelmente ficará bem próximo. Muitos sonhos estariam melhor se nós, que semeamos aquele lindo jardim, nos afastássemos e deixássemos talvez que outros cuidassem, ou que o próprio sonho se cuidasse. Muitas vezes é assim. Compreender a natureza dessa interseção é um dos segredos importantes do pequeno receituário do cultivador de sonhos, que é o nosso tema de hoje. Esse aviador, à medida que ele foi interagindo com o pequeno príncipe, de maneira respeitosa, cuidadosa, ele foi cada vez mais habitando sua alma, seu coração, mas lembrem, deixando que o sonho tivesse uma identidade própria. O que será que acontece com tudo isso? Acontece que num dado momento, separei uma parte para vocês enigmática. O aviador precisava sair dali. A água estava acabando, o sol cada vez mais quente, ele precisava retornar, o rádio dele não alcançava o pedido de socorro. O que ele fez? Pegou as ferramentas que ele tinha, começou a desmontar parte do motor, arrumar outra parte. Ele tentou de todas as maneiras ultrapassar a dificuldade que ele estava vivendo. E o pequeno príncipe estava querendo conversar com ele sobre uma pequena flor que ele tinha lá no planetinha dele, que ele deixou sozinha, uma rosa, e sobre como um carneiro interage com rosas, como as ovelhas interagem com rosas, e ficava perguntando, e esse aviador ficou muito irritado com isso. Lá pelas tantas se dirigiu de maneira brusca e dura ao menino e disse: não, eu não acho nada. Estou aqui ocupado com coisas sérias, você não vê? Ele me olhou estupefato. Coisas sérias? O menino me via de martelo na mão, com os dedos pretos de graxa, debruçado sobre um objeto que lhe parecia muitíssimo feio. Você está falando como gente grande, sabia? Neste momento eu senti um pouco de vergonha quando ele disse isso. Mas, impiedoso, ele acrescentou: você está confundindo tudo, você está misturando tudo. Ele realmente estava muito irritado comigo, sacudia seus cabelos dourados ao vento. Eu conheço um planeta, disse ele, onde existe um senhor carmesim. Nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, nunca amou ninguém, nunca fez nada além de contas. E o dia inteiro ele repete como você: sou um homem sério, sou um homem sério. E isso o deixa cheio de orgulho. Mas ele não é um homem, ele é um cogumelo. Eu perguntei ao menino: um o quê? Um cogumelo. O príncipezinho agora estava lívido de raiva. Antes de eu prosseguir, vamos ver alguns elementos aqui. Quer dizer que o sonho pode se voltar, mesmo quando nós temos uma boa interseção com ele, nos interessamos, cultivamos, procuramos ser respeitosos. Claro, temos nossos bons, maus momentos, mas esse sonho pode se tornar grave conosco? Ele pode nos pesar a consciência, ele pode nos pesar a alma? Não estaria o sonho ali para nos servir? Quem pensa assim, que vai produzir lindos sonhos, lindos jardins, lindos horizontes, para depois se comportar com relação a eles como ave de rapina? Olha o testemunho do que está acontecendo então, se a pessoa já parte desse princípio. Que tal partirmos de outro princípio? Vejam, o pequeno receituário do cultivador de sonhos que o Exupéry nos oferece é completamente diferente. Eu não crio o sonho para mim, eu crio o sonho também para mim. E nesse sentido, nem sei se eu sou o criador do sonho, não. Por vezes já tudo estava ali, só precisava de alguém passar para que as flores se abrissem, mais nada. Só não atrapalhar, por vezes é assim. E por vezes um sonho que surge conosco nem é para ser colhido em nós, por nós, mas para outros que virão depois. Compreender estas e outras dimensões é um ato de profundidade, de sabedoria, de alteridade. Vejam que esse momento que nós estamos vendo aqui no livro não é nada agradável, não é? Eles estavam aqui numa situação muito complicado, o príncipezinho estava furioso com ele, porque achou que ele estava se comportando como um adulto, gente grande, gente séria. Que isso? E lembrem que o próprio aviador nos contou no início que gente adulta, gente séria, gente que agia daquela forma não entendia a poesia da vida. Estava preocupado com números. Ele mesmo reconheceu isso e agora ele mesmo estava fazendo essas coisas com relação ao menino. Então o livro prossegue assim. O príncipezinho estava agora lívido de raiva e disse: há milhões de anos as flores fabricam espinhos. Há milhões de anos, mesmo assim, as ovelhas comem flores. E não é sério procurar entender por que elas têm tanto trabalho para fabricar espinhos que nunca servem para nada? Não é importante a guerra das ovelhas e das flores? Não é mais sério isso e importante que as contas de um almenzarrão vermelho? E se eu conheço uma flor única no mundo, que não existe em lugar nenhum, a não ser no meu planeta, e uma ovelhinha que pode aniquilar essa flor de uma vez só? Assim, numa manhã, sem nem perceber o que está fazendo. Não é isso importante, não? Ficou vermelho e depois ainda continuou. Alguém que ama uma flor com um único exemplar, nos milhões e milhões de estrelas, sente-se feliz só de olhar para elas e pensa: minha flor está lá, em algum lugar desses. Mas se a ovelha comer a minha flor, para mim é como se de repente todas as estrelas se apagassem. Ora, e não é isso o mais importante? O aviador conta que, ao ouvir tudo isso do menino, ele não conseguiu dizer nada. Nada, nada. E o menino caiu num choro muito profundo e já estava anoitecendo. Aí ele largou as ferramentas dele no chão, não é? As coisas estavam difíceis, mas o menino não estava muito interessado nisso. Estava cuidando das estrelas, estava cuidando, pensando na flor dele, que em alguma daquelas estrelas estava sozinha nesse momento. Eis um dos pontos muito, muito, muito delicados e importantes. O número de pessoas que aprendeu a ter um sonho, a cultivar um sonho existencial, um sonho que elas sabem que está bem localizado existencialmente pela trajetória que elas têm, pela vida que elas fizeram, muitas dessas pessoas não sabem, não aprenderam e muitas vezes inclusive duvidam que esse sonho possa conversar com as dificuldades do cotidiano. Então, se há um desemprego, se há um divórcio, se há a perda de alguém que essa pessoa ama, algo muito sério, muito grave acontece na vida delas, descobrem que tem um câncer, tem que fazer uma quimioterapia muito complicada, e coisas dessa natureza, alguns não sabem conversar isso com o sonho, acabando ou quebrando a interseção, ou afastando o sonho, ou se afastando em si mesmo, de si mesmo, entre outras tantas coisas. Aqui no livro, Saint-Exupéry, o aviador não se afasta do menino depois dessa bronca que ele tomou, não. Ele fica até chateado com ele. Ele diz: puxa, eu podia ter tido mais sensibilidade. O menino está sozinho, está preocupado com uma flor, e eu aqui, só preocupado com o meu avião, podia conversar com ele, podia tentar, que é o que ele faz depois, ok? Depois que o menino chora, o menino dorme, ele até procura acalmar o menino. Ele diz assim: olha, a flor que você ama tanto, ela não corre perigo, viu? Eu vou desenhar uma focinheira para a ovelha, sim, eu vou desenhar uma armadura para a flor, eu vou... E aí ele conta: eu não sabia muito bem o que dizer, sentia-me desajeitado, eu não sabia como chegar até ele, onde o alcançar. É tão misterioso esse país das lágrimas. E, no entanto, ele alcança o menino. Eles ficam muito amigos. O que era para ser uma ruptura se transforma numa lição. E ele vai além disso. Cultivar um sonho é aprender que na vida que temos, teremos, vejam que o Perry coloca os espinhos na flor. E nas nossas vidas nós temos esses espinhos, nós temos muitas dificuldades, muitos tropeços, recuos. Se isso for inviabilizar o sonho, como poderemos sonhar? Talvez a grande arte do pequeno receituário de um cultivador de sonhos seja que, apesar de tudo, com todas as dificuldades que temos, e que são muitas, aprender a conversar com o sonho, integrar esses elementos, talvez essa seja a maior arte a ser aprendida nessa caminhada, nessa trajetória. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vimos uma parte muito bonita da obra, uma parte que fala deste cultivador, deste que aprendeu a trabalhar esse sonho. E olha que a maior parte do livro, quem vai fazer é o próprio sonho, não é o aviador. E entregará de presente para ele a maior lição que a vida poderia lhe dar e que ele partilharia conosco e com milhões de crianças desde então, neste pequeno, grande clássico, O Pequeno Príncipe. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje.